Boa tarde. Estão todos acordados aí para nós prosseguirmos o nosso desafio? Nosso pessoal da internet, boa tarde também. Estamos recomeçando e nós vamos fazer nesse primeiro momento quatro coisas. Então vamos ganhar bastante tempo com eles, né? Primeiro a gente vai concluir isso aqui, que era a pergunta do Flávio, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre oração em línguas. Depois vamos apresentar o tema seguinte que nós estamos tratando. Qual seria o tema seguinte? Comunhão. Funcionou. E que mais? Aspectos práticos da comunhão. Ok. E por fim, nós vamos ainda orar com os irmãos que vão nos deixar no dia de hoje. Pois é. Eles deviam ficar, eu também acho. Esse negócio de ir embora, assim, no meio parece que não sei, né? Bom, então, como sempre, vou tentar explicar um pouco o que está aqui na lousa. Para nós, então, prosseguimos e quem não conseguiu pegar algum detalhe aí, fica mais fácil lendo agora. Mas antes, neste site aqui, www.grãodetrigo.com, sentiu? Sentiu é. Não faz parte, tá? O irmão David está lá, é dele site. Esse livro você pode obter, ele vai te mandar, você pedindo lá, tá? Isto. É o ministério dele. Então, deixa meu povo ir, que nós estamos citando bastante aqui. Você pode obter lá gratuitamente. Ok? Então, vamos lá. O que que nós quisemos demonstrar aqui? É um pequeno esboço de antropologia espiritual, digamos assim, né? O homem original, o homem decaído e o homem remido ou redimido, remido, né? Referência para o homem original, Gênesis 1, 26 e 2, 7. Referência para a queda do homem, Gênesis 3. Para o homem remido, João 3, 16, a condição dele está lá, né? E o homem remido ainda pode ser o homem remido carnal, 1 Coríntios 3, 13. Ou o homem remido espiritual, 1 Coríntios 2, de 6 a 15. Tá? Então, cuidando primeiro do homem original. Se nós lermos lá nessas passagens que nós estamos referindo aí, nós vamos encontrar que Deus formou o homem ao pó da terra, soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, aí aparecem as três partes, né? Do barro, do pó da terra, ele formou o corpo, depois soprou nas suas narinas, soprou, ruach, soprou nas suas narinas, o fôlego de vida, e o encontro desse espírito com o barro produziu a alma vivente. Se você olhar em Gênesis, apenas três vezes aparece a palavra criou, ou de criar lá. Palavra bara do hebraico. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os grandes animais e Deus criou o homem. As demais verbos lá, disse Deus haja isso e fez Deus aquilo, não é exatamente a palavra criar. A palavra criar, esse bara, significa criar do nada, sem nenhum material pré-existente. E o homem aparece tanto o criou como formou. Então, quando o homem foi formado, o corpo dele foi tomado de um material pré-existente que era a terra. Mas o espírito estava em Deus, mas a alma vivente, que é a essência do homem, ela foi criada, não tinha nenhum material pré-existente para isso, né? Quando Deus criou o homem, criou também a mulher dentro dele. Depois Deus tirou aquela parte do homem e formou a mulher. Então, espírito, alma e corpo, esse é o homem original. Para que servem essas três coisas? E lembrando que Deus também, né, ele é uma trindade. Então, Deus, quando criou, o espírito é para se relacionar com Deus. O corpo é para se relacionar com a natureza. E a alma é para se relacionar com outro homem. Né? Então, nosso meio de comunicação com Deus é através do espírito, espiritual. A alma para se falar com outro homem, porque só outro homem pode nos entender. O cachorrinho que você tem em casa, que abana o rabo para você, tal, tem um entendimento limitadíssimo. Mas só outro homem pode entender as suas emoções, pode entender as suas tristezas, suas alegrias, entender seu pensamento. Aquele cachorrinho esperto na sua casa, lá, se você for explicar o básico de um teorema de Pitágoras para ele, ele não vai conseguir entender. Lamento decepcionar, mas o raciocínio dele não tem alma para isso. E o corpo com a natureza, então você tem que, né, se eu tenho que pegar essa mesa e colocar para lá, não adianta falar, mesa, por favor, dirija-se até ali. Eu tenho que usar meu corpo, pegar essa mesa e transportar para lá. Então, idealmente, o homem constituído, criado por Deus, desta forma. Aí aconteceu o pecado. Quando acontece o pecado, Deus tinha falado que quando pecasse, morreria. Ele não morreu de imediato, não morreu, seu corpo continua existindo, a sua alma também. Aliás, o que a gente vê é uma atividade muito intensa da alma depois disso, né? Porque ele começa a querer se desculpar, se justificar, por que ele fez aquilo, né? Isso é próprio da alma. Nós até hoje temos uma atitude assim de querer se esquivar, não assumir responsabilidade e tudo mais, né? Contudo, o espírito dele morreu. Ele comeu, desobedeceu, morreu. Naquele instante, ele reconheceu que estava nu, já tentou fazer uma roupa para si e tudo mais, né? Porque ele passou a ver, passou a conhecer, ou passar a conhecer-se, não com os olhos de Deus, não de ver a glória de Deus, mas passar a conhecer com os olhos do mal, com os olhos carnais, digamos assim. E aí, então, brotou a vergonha entre eles. Então, desde então, o espírito ficou inativo. Agora, homem que é remido, ele tem novamente restabelecido seu espírito. A pessoa nasceu de novo, nasceu novamente, nasceu do espírito, então, seu espírito nasceu dentro dele. Agora, o que acontece, esse momento de nascimento, é um parto, nasceu ali, naquele instante. Contudo, o que acontece? Nós somos acostumados, vivemos educados, com a alma ocupando todo o espaço que tinha além do corpo, reinando de maneira absoluta. E ela não quer deixar perder seu espaço. Então, ela vai querer manter-se no domínio. Contudo, quando nós damos atenção ao espírito, ele vai novamente ocupando seu espaço outra vez. Né? Agora, não é ocupar o espaço até a ponto de matar a alma. Não, ele tem que ocupar o espaço a ponto de domesticar a alma, para a alma tornar ao seu lugar, para ela aderir ao espírito. Né? Então, a nossa alma deve chegar ao ponto de ter prazer nas coisas do Senhor. Né? A minha alma engrandece ao Senhor. Então, tem muitas expressões na Bíblia de louvor a Deus e que a alma está presente. A alma tem que ter prazer. Não é, se a gente fosse simplesmente anular a alma, anularia nosso raciocínio, anularia as nossas emoções totalmente. Então, quando eu falo da morte do eu, não é a morte da alma, mas exatamente tornar a alma ao seu lugar novamente, submissa, aderida ao espírito. Né? Bom, mas, mesmo assim, o homem remido, ele vai ter expressões da alma. Né? Eu contei um caso aqui, para alguns irmãos que chegaram aqui perto. Ele é engraçado, verídico, não é edificante, mas é ilustrativo. Né? O rapaz trabalhou ali em casa, é para aprender. Né? Aliás, o meu irmão dizia o seguinte, né? Eu contei a piada para você ouvir, não é para aprender, não, viu? Essa é daquelas, né, gente? Só aprender, só ouvir. Então, ele trabalhou em casa, esse rapaz, e ele, antes de se converter, ele era uma pessoa muito briguenta, violenta, tudo mais, tal, e se converteu na Congregação Cristã no Brasil. E da casa dele até a congregação, o caminho que ele fazia algumas vezes por semana, ele passava exatamente em frente ao bar que ele frequentava. E lá era lá famoso, né? Era o cara de briga e tudo mais. Tal. Mas todo dia que ele passava lá, o pessoal zoava com ele. E ele baixava a cabeça, ia para o culto, voltava do culto e tudo mais. Tal. Mas, olha lá, o João vem vindo. Todo mundo saía na porta e tudo mais. Tal. E sempre tinha um que chamava a turma para zoar com ele. Aqui eu fui passando, olha, seu Pedro, foi 3 meses daquele jeito. Um dia eu não aguentei. Eu estava voltando do culto, aí o pessoal saiu na porta e falou, ai, né? E falaram todas aquelas coisas, falaram para mim. Eu falei, Jesus, me dá 10 minutos. Entrei, coloquei minha Bíblia em cima do balcão, fiz um estardalhaço em todo mundo lá, tal, peguei a Bíblia e fui embora. Nunca mais mexeram comigo. Isso não é um testemunho. Mas é o seguinte, é aqueles 10 minutos que a alma voltou com a força toda, né, e agiu. É lógico, estou colocando um exemplo aqui bem, né, mas né, esse pastor que esteja hoje aqui, o pastor Ismael Oliveira, uma vez, acho que ele me contou isso, sinceramente com ele, estava no ônibus e alguém pisou no pé, sabe aquele piso de salto Luiz XV, vira assim, né, para segurar. Oh, desculpa. Ainda bem que a gente não anda armado. Então, às vezes, nossa alma flora. Então, os ciúmes que temos, ciúme de ministério, enfim, uma série de coisas, nossa alma aflora. Muitas vezes estamos no ambiente, né, estamos aqui num salão, assim, parece que o Espírito está muito presente. Mas é um pouco descuidou, você vai para o refeitório, você pode perder o amigo, mas não perde a piada, ou coisa semelhante, o dormitório e tal, perde. Então a alma volta a vigorar novamente. Né? Então é essa oscilação que se tem. Quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, ele está dizendo o seguinte, né, que as divisões, elas são produto da carne. As divisões são carnais. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, né, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, mas todos eles com uma expressão carnal. Não é, isso não é espiritual. E o homem espiritual, então, é aquele que tem realmente o comando, está sob o comando do Espírito. Essas coisas não abalam, né? É forte, etc. Bom, eu queria só aproveitar, então, aqui para falar uma última coisa, que é o seguinte. Bom, rapidamente, o pessoal que escreveu sobre espiritualidade, escreveu sobre homem interior e tudo mais, tem um deles que foi um dos mais escreveu sobre isso, chama-se São João da Cruz. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler. O Otmani também bebeu na fonte do São João da Cruz. Né? Ele é São João da Cruz 1500 e pouco aí, e o Otmani veio depois lendo da Jessen Pelius. Sim. Os essênios, que era da época lá de Jesus e tal, né? Mas o que o São João da Cruz diz o seguinte, né? Que quando nós nos convertemos, Deus precisa tratar com a nossa alma. E esse tratamento, veja bem, o novo nascimento é um instante. Agora, o Espírito reocupar o espaço verdadeiro dele é um processo. Então, ele fala o seguinte, que esse processo é um processo doloroso, é sofrimento. É através do sofrimento que Deus vai abrir o espaço para o Espírito da nossa vida. Então, o primeiro momento da conversão é uma euforia, tudo dá certo. No momento seguinte, você começa a ver que as coisas não dão tão certo assim. Mas não é dando certo, é porque Deus já está trabalhando. Ele está trabalhando para frustrar os planos da nossa alma. E aí, então, nós começamos a entrar em sofrimento. E é um sofrimento, você fica decepcionado. Poxa, antes dava certo, agora não dá mais. Coisa do tipo, né? Porque Deus está reativando o espírito. A alma precisa perder seus costumes. Ele chama isso de noite escura. Bom, vencida essa etapa da noite escura, da alma, vem uma outra mais difícil, né? Ele chama a noite escura do espírito. Onde que não os sentimentos da alma vão ficar mais assim, inseguro, incerto, você perdeu alguns muletos que você tinha, mas a propriamente dito, coisas que você considerava espirituais, elas começam a perder o sentido para você. Então você vai orar e a oração parece que não passa do teto, né? Você põe um louvor para ouvir e aquele louvor não muda você. E você entra num deserto espiritual. E ele fala que é necessário, porque chega um momento que nós temos que deixar também as coisas que nós consideramos como coisas de Deus. Né? Porque elas não podem substituir Deus. Nós precisamos não das coisas de Deus, precisamos de Deus. E então a gente vai para o passado, então, a noite escura da alma, a noite escura do espírito, a gente vai, o que ele dá o nome de união mística com Deus. Que aí então, não é mais, a gente não vai satisfazer mais com as coisas de Deus, mas só vai satisfazer com o próprio Deus. Então não serão mais as minhas orações, mas será Deus orando em mim. Eu não me contento com as coisas de Deus, eu quero é Deus de fato. Então esse é um percurso que nós temos e que o sofrimento faz parte para nos levar até lá. Né? Bom, e aqui ele diz uma coisa e o Otmani diz outra. Primeiro que o Otmani diz o seguinte, você não deve fazer nenhum exercício de introspecção, porque você vai encontrar-se com você, vai ficar mais confuso ainda. O que que São João da Cruz fala? Você deve fazer um exercício de introspecção. Mas, contudo, o teu mestre, o teu condutor, para fazer esse percurso, não pode ser você mesmo. Tem que ser Deus. Então, você vai para dentro de você, né, não para encontrar sua alma, não para encontrar você lá, mas para encontrar Deus lá dentro, no comando, no trono. Então, se Deus é que faz o juízo, que faz a opinião sobre você, então esse percurso para dentro de você é válido. Agora, se você for fazer esse percurso, fazendo o juízo próprio de você mesmo, o que é certo, o que é errado, isso não vai levar a nada. Você tem que fazer essa viagem, se olhar para dentro de si, mas olhando do ponto de vista de Deus mesmo. Então, Deus habita lá dentro do nosso espírito do homem redimido. Então, aqui, agora, juntando isso com comunhão. Se eu, né, vou ter comunhão com uma outra pessoa, vamos ver, esse quadro aqui está bem bonitinho, então vamos dizer que este aqui seja o Walter, né? E este aqui, que está um pouquinho mais esticado, seja o Luiz. Bom? Para o Walter falar que ama Deus, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que amar o Luiz. Para ele chegar em Deus, que está lá no Luiz, ele tem que passar pelo próprio Luiz para chegar até Deus. Né? Agora, se o Walter fala assim, eu amo a Deus, mas odeio o Luiz, ele não ama a Deus. Entendeu? Se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, mas odeio o irmão que eu vejo, isso não é verdade. Né? A verdade é a seguinte, se para eu chegar até Deus, eu tenho que ir através do irmão. Então, se eu não vou com a cara do irmão, né, se eu tenho uma barreira aqui, já não deu certo. Agora, imagine, né, no ideal, isto aqui ser uma via de duas mãos. O Walter olhando, conhecendo o Luiz do ponto de vista de Deus, deixando Deus lá do seu coração olhar para o Luiz e vai encontrar Deus lá. E por outro lado, o Luiz respondendo da mesma forma também, com Deus no seu coração, olhando o Walter do ponto de vista de Deus. Né? Isso é que nós chamamos de comunhão. Complicado muito, gente? No esquema, assim fica bonitinho, fácil, né? Não é? A alma até compreende isso, quando a gente faz um esquema. Agora precisa que o Espírito realmente nosso, demos liberdade para o Espírito para que ele encontre isso. Nós vamos falar dessa questão aqui depois, no final. Isso aqui realmente é o cerne do nosso assunto. A última palavra nossa, vamos trabalhar dessa questão de ver Jesus no outro.
Esse desenho no caso de duas pessoas que foram remidas, nascidas de novo.
Olha, não só remidas, nascidas de novo, é possível isso aqui, mas além de remidas, nascidas de novo, estão dando, tendo vida espiritual, não carnal. Né? Então a comunhão estabelece entre pessoas nascidas de novo, remidas, e numa atividade do Espírito. Né? Gente, compreendido? Posso passar para uma outra coisa? Oi.
Como que é a... Você falou que um animal não tem alma.
Gente, eu disse que o animal não tem alma no sentido de que ele não tem a nossa alma. Ele tem a alma chamada alma da vida. Né? Se nós podemos traduzir alma enquanto vida, ele tem essa alma. Animal, ânimo e alma são sinônimos. Agora, a alma que está em nós, né, que foi produzida pelo Espírito de Deus, essa alma é diferente daquela do animal. Não. Ele tem dor. Ele pode ter... Gente, não é que, se a gente for entender, o animal não tem comparação com a gente. Não dá para comparar natureza animal com natureza humana. São duas coisas diferentes. Né? Tem gente que conversa até com planta, né? E diz que a planta responde. Eu não estranho da planta responder, o que estranho é da pessoa falar com ela. São naturezas diferentes. Né? Agora, veja bem, a gente não tem tempo, né? Como diz o meu querido irmão, a gente não tem prazo para isso agora, mas Deus transferiu a sua natureza para nós. Então, tem várias passagens que diz que Deus transferiu a sua natureza para nós. Então, quando nós somos redimidos e temos uma vida espiritual, deixando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, comanda nosso espírito, ele está transferindo a sua natureza para nós. Né? Então, da natureza de Deus, podemos pegar, por exemplo, o amor. Né? Então, a nossa convivência com Deus, Deus vai transferindo o amor para nós. E nós aprendemos a amar, não segundo o amor egoísta carnal nosso, mas aprendemos a amar com o amor de Deus, porque Deus transfere isso para nós. Tá? Não vamos avançar mais, porque não é biologia, mas queria só deixar o seguinte, são naturezas diferentes. Né? Oi.
Quando você fala de amor nesse sentido, está falando de duas pessoas redimidas, né? Duas pessoas que já são remidas. E quando esse amor de Deus funciona para outras pessoas que não são remidas? Né? Você está falando mais de uma comunhão ali, né?
Tá. Que isso aqui é o nosso segundo tema, né? Mas é o seguinte, só vou dar um detalhe. Nós temos que aprender a discernir quem é o próximo, digamos assim, numa linguagem, e quem é nosso irmão. Relacionamento entre irmãos é diferente de relacionamento entre o redimido e aquele que não é redimido, o próximo. Tudo isso é diferente, mas a gente vai voltar daqui a pouco nisso. Aqui é comunhão. Se uma dessas pessoas não tivesse vida espiritual, não seria comunhão. Relacionamento, sim. Relacionamento, sim. É o amor ágape, porque o amor de Deus está fluindo entre os dois, né? Mas, digamos, se um deles aqui não tivesse a espiritividade, seria só um relacionamento, e é um amor diferente também. A gente volta daqui a pouco nisso. Ok, gente? Então, 2 minutos de cochicho aí. Ok? Quem gosta de estatísticas, como os americanos gostam, experiência e tudo mais, eu achei uma aqui muito interessante. Está nesse livro aí, que Mãos à Obra, que é um livro que cita muito o livro Por que Você Não Quer Ir Mais à Igreja. E também Casa que Transforma o Mundo. Então, é um trechinho só, vou ler aqui, né? Uma experiência ocorrida em uma igreja em Phoenix, no estado americano do Arizona. Os intercessores selecionaram aleatoriamente 109 nomes de uma lista telefônica local e os dividiram em 2 grupos iguais. Por 90 dias, eles oraram por um grupo de 80 lares. No entanto, não oraram pelo outro grupo. Depois de 80 dias, eles ligaram para todas as 160 casas. Identificaram-se e mencionaram a igreja a qual pertenciam. Eles se prontificaram a visitar aquela casa e orar pela família e por qualquer necessidade que viesse a ter. Das 80 casas pelas quais eles não intercederam, somente uma família os convidou para visitá-los. Das 80 casas pelas quais eles tinham orado por 3 meses, 69 convidaram alguém para visitá-los. Das 69, 45 os convidaram para entrar. Ah, achei muito interessante isso, né? Isso, nós estamos trabalhando, depois no final, se der tempo, falar com vocês aqui, da Rede Solidária de Intercessão a favor da escola, da educação no Brasil. Mas o listo aqui me encheu o coração, né? Diferença faz a oração mostrar de maneira muito prática. Bom, oração em línguas, né? Então, o pessoal assim, mas para que orar em línguas? Não preciso, tudo mais, tal. Então, a gente ora em línguas muito... Aliás, deixa eu fazer a pergunta, uma outra pergunta para vocês. Vocês que têm o dom de língua, vocês oram mais em línguas quando foram batizados no Espírito Santo, receberam dons, ou vocês oram em língua mais agora que passaram alguns anos, talvez, aí? Não precisa me responder, né? Mas a gente tem, assim, uma admiração pelo mundo de línguas, depois experimenta, depois cai numa rotina. E aí até podemos olhar, mas isso é para as crianças, né? Isso é coisa muito simples. Bom, primeiro vamos imaginar o seguinte, que Deus não iria dar para nós uma coisa que fosse desnecessária, à toa, um brinquedinho para você usar quando quisesse. Se Deus deu o dom de línguas, ele é necessário. Então, lá em Marcos, fala que um dos sinais que seguiria aos que crerem era o dom de línguas. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, uma das coisas que se manifestou lá, ele sendo cheio do Espírito Santo, foi o dom de línguas. Paulo fala que gostaria que todos falassem em língua. E ele mesmo fala assim, eu falo em línguas mais que todos vós. Então, para quem... tem o pensamento de línguas é uma coisa infantil, para quem é infantil espiritualmente, tem aí uma comparação com Paulo, né? E aí, será que Paulo seria uma pessoa infantil? Né? Então, oração em línguas é uma coisa, tem a sua utilidade. E também, outras referências que diz a respeito é Judas falando que nós devemos edificar nossa fé orando o Espírito. E lá Romanos fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos socorre orando em nós com gemidos inexprimíveis. Tem mais coisas no contexto, mas vamos ficar só nisso. Por que que Paulo orava tanto em línguas? Né, quem ora em línguas fala em mistério com Deus. Paulo conhecia o mistério, várias vezes faz essa referência. E orar em línguas também é um sinônimo para orar no Espírito. Então, quando nós oramos em línguas, nós estamos tratando de um ambiente espiritual exclusivamente. Nós estamos acessando, né, aqueles mistérios, a ciência, o conhecimento. Por que que quase todo mundo tem o dom de línguas? E eu particularmente penso que está disponível para todo mundo. Embora não acredite que seja um sinal único, exclusivo, da evidência de alguém ser batizado no Espírito Santo. Todos que falam línguas são batizados no Espírito Santo, mas nem todos que são batizados no Espírito Santo necessariamente estão falando línguas hoje, né? Então, eu vejo uma relação assim, muito próxima do conhecimento, sabedoria que Paulo tinha com o exercício do dom de línguas, que ele fala que orava em línguas mais do que todos. Por que todo mundo tem dom de línguas, ou praticamente o dom mais comum? Eu vejo o dom de línguas é como uma porta de acesso a outros dons. Se você for fiel no pouco, no simples, Deus vai conceder muitas coisas para nós, né? Então, por que temos carência de outros dons? Porque nós estamos negligenciando aquilo que é mais simples, aquilo que é mais comum, aquilo que é a porta de entrada para outros dons. Então, para você chegar à universidade, tem que passar no ensino fundamental, tem que passar no ensino médio, e etc., né? Mas se nós trancamos nossa vida ali no ensino fundamental, ou recusamos o ensino fundamental, a gente não vai chegar à universidade. Então, dom de línguas, orar em línguas, é uma prática, sim, que nós devemos ter. E deixar, né, se a gente já orava em línguas há alguns anos atrás, temos que reavivar esse dom, colocar em prática, deixar Deus orar através de nós, deixar Deus exercitá-lo através de nós. É importante orar em línguas. Uma pergunta, o mudo, né, pode orar em línguas? Então tá bom. Ok, gente? Não, responderam. Ah, sim, os irmãos da internet. A Vânia disse que os mudos podem orar em língua, né? O que quero dizer com isso daí? Que você não precisa necessariamente ficar num ônibus, né, parecendo um maluco, ali falando em línguas, nem que se baixinho, né? Então, ora no seu coração. É possível orar no seu coração, aceitar as linguagens do Espírito no seu coração. Tá? O dia que eu recebi o dom de línguas, estava no escritório, na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro. Né? Quase igual a Jerusalém, no dia do Pentecostes. Né? Movimentado que nós. E naquele final de semana, o irmão Franco tinha dado para mim, falou, apontou para mim assim, falou, e você já tem o dom. Né? Eu falei, será que aquilo que estava sentindo fosse o dom de línguas? Mas dia seguinte fui trabalhar, segunda-feira tal, aí fui orar e senti aquela ação diferente em mim, né? Eu pensei assim, a pessoa tinha saído para almoçar, eu tranquei o escritório, falei, eu vou orar em voz alta, está sozinho aqui, e aí eu tenho mais domínio do meu sistema nervoso aqui, da vocal tal, e mas eu comecei a orar e que foi mesmo, né? E daqui a pouco estava chegando a hora do pessoal voltar para o escritório e eu lá. Né? Falei, tenho que sair daqui. Né? Saí pelo elevador, mas não conseguia ter outras palavras, não fosse língua estranha. Né? Desci a Brigadeiro, achar um restaurante lá, né? Qualquer coisa ia falar a língua estranha. Até que alcancei o restaurante, já estava mais tranquilo. Mas depois, fui ficando meio esquecimento, tudo mais tal, mas de um tempo para cá, fui redespertado para essas verdades e tenho sido abençoado. A minha experiência é de que a prática do dom de línguas, ele alimenta, ele rega e ele faz suscitar os outros dons. Não despreze os pequenos começos, pequenas coisas. Bom, então, nós estamos nos aspectos práticos, né? Mais um cochicho aí, gente. Quem quiser reclamar do dom de línguas para o vizinho aí. Quem quer confessar que faz 10 anos que não ora em línguas. Oi. Eles querem explicar alguma coisa para nós aqui.
Ele está perguntando, ó, vou falar a pergunta que eu também estou curioso.
Era um cochicho.
Era um cochicho. Posso fazer? Agora já foi, né? A pergunta é, eu posso falar em línguas, mesmo não estando sentindo nada e o que o pessoal fala, eu estava orando na carne?
Estou dando tempo para vocês pensarem também, né? A gente não tem muita instrução na Bíblia sobre oração em línguas, então responde muito também pela experiência. Uma vez tivemos um encontro, não sei se alguém aqui, o Paulo deve lembrar com certeza, do pastor Hugo Chiqueto. Lembra, né? Tá bom. Esse pastor Hugo andou perto de nós no começo, né? Ele já é falecido, é daqueles falecimentos que Deus avisa para a pessoa, né? Olha, isto, e ele sabia, tal, chegou, né? Bom, não é esse caso, vou contar. E nós estávamos querendo ter um avivamento com... Ele era uma pessoa avivada, né? Ele é aqueles profetas que viajava quilômetros, chega lá e fala, olha, o Senhor mandou falar isso aqui para você, né? E não era banalidades, não, era um homem firme, orar em línguas, curas, mas são... É bem assim do avivamento ele. E fizemos um encontro lá, pastor, a gente queria assim ter uma reexperiência, uma renovação com os dons e tal, né? E tá bom. Aí ele chegou lá, né? E escolheu alguém assim na... Então ele falou, Elenir, ora em línguas aí. Aí Elenir começou, ah, Senhor, eu te louvo, te agradeço por isso, por aquilo, para começar a sentir alguma coisa e depois entrar em línguas. Não, não, isso é português, né? É para orar em línguas. Outra pessoa ora em línguas. Ô, senhor, muito... Não! Tem que orar em línguas, né? Você pode iniciar a sua oração diretamente em línguas, né? Nós temos o dom em nós, né? Então, aquilo lá, você vai dar partida no carro, né? Ele vai fazer... Depois pega e vai. Então... Nós podemos sim orar línguas, começando a orar línguas, né? Agora, você começou, mas com certeza você vai entrar num, né? E devemos buscar sentir, né? Fazer com que o nosso interior e o nosso exterior eles sejam coerentes sempre, não só na oração em línguas, né? Porque se você vai falar com Deus, ainda que seja em português, parece ter uma reverência um pouco maior do de línguas e menor com uma oração em português. Você vai falar com Deus, mesmo falando em português, mas com a cabeça lá distraída? Também não, né? Ah, hoje não vou orar porque eu não estou sentindo. Não, vai orar sim, né? E Deus, e procure sentir, procure dar atenção, se concentrar, né? Dar valor naquilo que você está fazendo. Oi.
Eu queria fazer um comentário, se eu estiver errado, me corrija, por favor. A Bíblia fala em João capítulo 4, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Jesus estava ensinando que a adoração ela acontece no Espírito e não na alma. E os sentimentos são faculdades da nossa alma. Muitas vezes nós... não temos vontades de orar, vontades de cantar, de adorar a Deus. Mas essa não vontade de adorar é algo da carne, da nossa alma, eu creio assim. E o nosso espírito está sempre pronto, porque estamos em sintonia direta com Deus.
Amém. Não vamos seguir nossa alma, né? Só orar quando tem vontade, né? Mas ela vai aprender a ter vontade também, né? O cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor, né? Ela vai aprender assim, vai ter prazer. E quanto mais nós alimentarmos nossa alma, ela vai aprender assim, né? Bom, gente, aspectos práticos, então, da comunhão. Oi? Oi, Deus, desculpa.
A questão de falar em línguas, se desenvolveu essa mentalidade que é como se o Espírito viesse, aí pronto, eu podia fluir em línguas, e depois eu não entrava neste mesmo nível. Como se entrasse e saísse, né? A pessoa entra no nível, fala em línguas, mas depois já não pode. Só quando entrar naquela êxtase, assim.
O Espírito de Deus está em nós, né? É Ele que vai fluir de dentro de nós, né? Não é mais algo externo, né? Deus, no homem remido, vai habitar dentro dele. Eu coloquei aqui alguns assuntos, e talvez até surjam outros, mas vou falar aqui, por exemplo, a comunhão e a divisão. Então, uma das coisas que nós citamos aqui é que a igreja ela vem acelerando o seu processo de divisão cada vez mais, né? Mas Deus tem um método de divisão. Então, posso dividir, mas esse método de divisão é segundo Deus. Então, o método de divisão segundo Deus, ele contempla pelo menos três possibilidades, né? A primeira possibilidade é a sucessão geracional, né? O que se serve para a família, serve também para a igreja nisso aqui. Então, o pai, ele não cria o seu filho para ser uma eterna criança dependente dele. O pai cria seu filho para ser pai. Né? Então, quem tem responsabilidade espiritual na obra deve olhar os seus discípulos, né, com esse olhar, esperando o dia que também se torne adulto e se emancipe e continue para frente. Quando um filho casa, ele não casa rebelado. O casamento é celebrado. É uma alegria, uma celebração o casamento, né? O pai conseguiu chegar no objetivo de fazer o seu filho, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É uma outra fase, outro momento. Então, olhando a igreja do ponto de vista espiritual, todos nós devemos trabalhar proativamente para que essa divisão aconteça desse tipo. Agora, a realidade é o seguinte, como o patriarca não quer abrir mão e fica tentando segurar o tempo todo, chega uma hora tem que começar a sufocar, porque o filho está crescendo e fala, não, 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 não. Ele imagina que só vai ter um substituto depois que morrer. Né? E aí, então, o filho chega uma hora que não aguenta o sufoco e acaba se rebelando. Agora, se ele se prepara antecipadamente para emancipar esse filho na hora certa, então essa é uma separação, segundo Deus. Então, por que está havendo separação? Porque os homens não estão fazendo, né, a separação sob a tutela de Deus. Festejando, celebrando, né? Olha, aquele filho já está adulto, ele já tem lá suas ovelhas, seus rebanhos, tem ali condição de agir já. Vamos lá celebrar a alegria, ele está na fase adulta já, né? Então, quantos filhos nós tivéssemos que se tornassem pais também? Então, isso daí evitaria, tiraria a pressão de ficar sufocando. Isso daqui então, Gênesis 1:24, que eu citei aqui, deixará o homem pai e mãe se unir à sua mulher. Isso serve para a igreja também, né? Infeliz daquele líder que só tem crianças debaixo de você. Não está fazendo eles crescerem, né? Estão só tendo a salvação como benefício e não como tarefa também. Imagino que na igreja, nas casas, assim como o filho aprendia o ofício do pai normalmente, né, ele aprendia também do ministério do pai. Né? Imagina que alegria o dia que se estivesse vendo lá aquele filho profetizando, aquele filho se expressando, né, de maneira espiritual, seus ensinamentos e tal. E o dia que esse filho casasse, ele estaria pronto não só para ser pai, mas também para ser o sacerdote e para ser o pastor de uma família maior, porque ele aprendeu naquela casa lá a ser pai. E isso não significa nenhuma divisão catastrófica, né? Mas algo natural. E quando não acontece natural, acontece o forçado. Outra coisa, Atos 11:19 fala da dispersão geográfica. Então, quando houve uma perseguição à igreja de Jerusalém, as famílias, né, foram se dispersando e levando com ela o evangelho. Não houve nenhum atrito, nenhuma... Atos 11, 19. Não houve nenhuma... um mal-estar, né? E aí eles foram levando o evangelho para fora, chegaram a Antioquia e tal, e muitos lugares onde que os apóstolos passaram depois, né, já tinha igreja lá que não foram fundar para os apóstolos, fundar para aquelas famílias dispersas. Tá? Então, a dispersão geográfica, nesse caso, por perseguição, mas muitas vezes, se alguém muda de uma cidade para outra para cumprir um compromisso profissional, enfim, por alguma razão, ela deve ir para lá com um senso de missão de que o lugar que ela vai estar a igreja do Senhor também ali. Quando não é possível, então, fazer dessa forma, vamos separar num acordo cordial. Abraão e Ló separaram, né? Agora, quem tomou a iniciativa de separação? Foi o mais velho, o responsável. E o que, que ele fez? Ele não fez para se autoproteger. Ele falou assim: olha, Ló, lança teus olhos, escolhe para onde você quer ir aí, né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu o melhor para ele. Abraão não foi aquele mesquinho de que, não, vou te expulsar de casa, tudo mais, tal, não. Escolha o melhor, fique à vontade, né? Você partir com o seu rebanho. Então, esse é um acordo. Depois, mais tarde, Ló passou por um apuro, né? Ele foi, os reis lá sequestraram Ló. Abraão juntou o seu exército lá e foi lá libertar Ló. Não houve um rompimento entre eles, né? Se não é possível um acordo, então que tenha uma resignação ministerial. As pessoas hoje colocam seu ministério acima da unidade. Isso está errado. A prioridade de Deus é a unidade. Então, Paulo e Barnabé, Atos 15, 36 a 40. Vamos recordar só um pouquinho a história desses dois homens de Deus aí, né? Paulo se converteu, o pessoal tinha desconfiança sobre Paulo, né? E Barnabé foi lá, afiançou Paulo, trouxe ele para a comunidade dos apóstolos, mostrou quem era Paulo, tudo mais e tal. E Paulo partiu lá para Tarso, ficou lá longe. Quando Barnabé foi enviado a Antioquia, ele viu que tinha lá um lugar de próximo para o evangelho desenvolver lá. Ele foi buscar Paulo outra vez. Trouxe Paulo. Paulo foi lá, abençoou a igreja lá em Antioquia bastante, né? Aí fizeram, de Antioquia, fizeram aquela viagem missionária, a primeira viagem missionária. João Marcos tinha ido com eles até uma certa altura, depois voltou. Aí depois que eles voltaram da viagem, combinaram fazer uma segunda viagem. E aí então acontece o rompimento. Barnabé queria levar com ele João Marcos. E Paulo falou que não, porque já tinha deixado a primeira vez no meio do caminho, ia deixar a segunda. E eles não entraram no acordo. E razões a gente imagina, né? Paulo, ele era uma pessoa bastante impetuosa, bastante decidida, firme, determinada. E Barnabé era o filho da consolação, né? Ele era o generoso. Ele era uma pessoa mais velha que Paulo, né? Então, ele possivelmente queria levar João Marcos com ele, João Marcos era sobrinho dele, para aqueles cuidados que ele pudesse precisar na viagem, né? Ter alguém que fosse da intimidade dele para ajudá-lo. Mas Paulo teimou tanto, né? E Barnabé, então, o que Barnabé fez? Ele resignou o ministério dele, né? Quando você começa o ministério 2, era Barnabé e Paulo. Depois, no segundo momento, passa a ser Paulo e Barnabé. Mas Barnabé resignou o ministério dele. Ele pegou João Marcos e se recolheu em Chipre, que era a terra natal dele, a família dele. Nos dias de hoje, o Barnabé de hoje faria o seguinte, né? Olha, eu não tenho condição, estou velho e tal, para ir até vocês aí, o Paulo está indo na frente por conta dele, mas aguarda aí, estou mandando só esse e-mail agora, aguarda aí que eu vou chegar depois para explicar para vocês o que está acontecendo e tal, porque o Paulo vai contar coisa aí que não é bem isso, etc, etc. Não, Barnabé simplesmente saiu de cena e confiou, né, que Deus estava tomando conta de tudo. Lá na frente, depois, quando o Paulo é velhinho, o que ele vai falar? Ah, manda João Marcos para mim aqui, né? Eu não sabia, João Marcos é o patrônimo dos enfermeiros, né? Então, parece que tem assim alguma coisa na história que João Marcos sabia ter alguns cuidados com quem necessitava. Né? Então, Barnabé queria que João Marcos estivesse com ele, provavelmente cuidou de Barnabé, foi para Chipre com Barnabé, e depois, na frente, Paulo vai reconhecer que João Marcos é útil, depois que ele ficou velho. Mas o exemplo aqui é Barnabé. Barnabé não teve em conta que o seu ministério estava acima da unidade da igreja. Tá? O Paul Bilheim, que o Cristóvão citou várias vezes aqui, tem um livro chamado O Amor Cobre Tudo. Né? Ele vai dizer lá uma frase forte, mas verdadeira. O pecado da divisão é o mais hediondo de todos os pecados que a igreja pode estar cometendo hoje. Ela impede a manifestação da glória de Deus. Oi? O pecado da divisão é o pecado mais hediondo que a igreja admite hoje. Atos 15, 36 a 40, diz respeito de Barnabé e de Paulo, né? Da separação deles. Outro item de vida prática aqui é a confissão. Como que nós aprendemos sobre confissão? Os católicos falam da confissão com uma pessoa, né? Que é o padre, que ele vai ouvir todos os outros. Os evangélicos defendem a bandeira que confissão somente a Deus. Você confessa a Deus, isso basta. Né? E ambos acham que a Eucaristia ou a Santa Ceia, às vésperas desse acontecimento, é hora de você colocar em dia a sua vida. Mas a Bíblia fala de uma outra forma. Né? Só lembrando o seguinte, a confissão somente a Deus, ela só aparece com Davi. Né? Mas o próprio Davi torna público o seu pecado e a sua confissão também. Né? Quando fala de confessar a Deus. Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. E 1 João 1,7-10 fala que se confessarmos nossos pecados, né, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, andamos na luz como a luz está, o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Tal, tal. Vamos pegar isso aqui que fala de comunhão também. E eu quero aproveitar esse link. Primeira João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como na luz lhe está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecado faz parte do nosso dia a dia. E a confissão, ela deve envolver alguém. A confissão somente a Deus, ele pode acontecer o seguinte, nós vamos nos acostumar a pedir perdão dos mesmos pecados sempre, e aquilo vai cauterizar a nossa consciência, e a gente vai ter também, muitas vezes, aquela sensação, será que Deus perdoou, não perdoou, eu estou aqui outra vez, né? Não, Deus perdoa. Agora, quando nós contamos com os irmãos, vamos pensar... como fazer isso? Fazer confissão com alguém que eu nunca mais vou ver na vida, né? Passou missionário na minha cidade, aproveitei lá, confessei meu pecado com ele, abri meu coração com ele, mas nunca mais vou vê-lo na vida. Essa é uma confissão impessoal. Assim que também, quando tem alguém que ouve o pecado de todo mundo, acaba sendo uma confissão impessoal. E a pessoalidade e a mutualidade, ela é própria do Novo Testamento, própria da igreja. Então, devo confessar meu pecado com quem me conhece. Né? Quando Paulo falava aqui nos 2 ou 3, eu digo o seguinte, né? Reúna pelo menos 2 pessoas e confesse a essas 2 pessoas. Abra seu coração. Pessoas de confiança que tenham o mesmo grau de maturidade que você ou mais. Né? Não devemos abrir nosso coração, confessar para as pessoas mais imaturas que a gente, que aí vai dar problema. E aquele problema, né? Vou tentar acordar agora aqui o pessoal que está meio triste aí. Bem conhecida a história, né? Os 3 irmãos obreiros lá, fortes, reuniram, resolveram se confessar um ao outro. Gente, o meu problema, olha, não posso ver a mulher, eu fico tentado, isso e aquilo, tal. Os irmãos olham por mim, né? Eu tenho assim, toda essa dificuldade, basta olhar, já estou pecando, estou imaginando, etc, tal, né? E o outro, irmão, poxa, tal, né? Mas o meu problema, irmãos, é dinheiro, né? Eu sou tesoureiro aqui da igreja, mas tem dia que eu não resisto, levo um pouco para minha casa, depois tento repor outra vez, mas nunca dá certo em repor tudo. Eu tenho esse problema assim, sério, tal. E o terceiro falou assim, pois irmãos, ore comigo que meu problema é fofoca. Estou aqui, não vejo a hora de sair daqui. E ele deixou para confessar por último, né? Se ele confessa primeiro, ninguém mais confessava. Né? Bom, é uma brincadeira para ajudar, né? Mas é o seguinte, né? Nós vamos correr risco? Sim, vamos correr risco. Quando nós vamos encontrar essas 2 pessoas para nós confessar? Ah, por que 2 pessoas, né? Se eu me juntar a elas, vai ser 2, vai ser 3, porque pelo menos 2 pessoas estou falando. Porque nós temos que tomar o cuidado muito grande de nós não sermos cúmplice do outro. Né? E se fica, eu confesso a Josafá, Josafá confessa comigo, daqui a pouco nós 2 estamos nos confortando um ao outro. E estamos assim, enganando um ao outro, confortando, consolando um ao outro. E a questão não é de confortar humano, não é de consolo humano. A questão é a seguinte: qual é a vontade de Deus na situação? Ela tem que ser imperiosa. Né? E você declarar a vontade de Deus ao outro, não vai machucar, não. Então, quando você tem 3 pessoas, pelo menos 1 está sendo ali de policiando, cuidando, para que a vontade de Deus esteja presente ali. Né? Porque se fica 2, vira cumplicidade. É muito fácil cair no que caiu Ananias e Safira. Então, 3 é melhor. Né? Minha experiência, né? Como eu sou muito, acho que é ruim, preciso pelo menos 5 que andem comigo. Né? Então, algum tempo atrás, eu tenho tido essa prática de conversar, de falar da minha vida mesmo. Né? E a questão, quando fiz isso pela primeira vez, né? No começo, quando a gente se converteu, tinha esse hábito. Né? Depois deixou de lado, porque tinha que confessar somente a Deus, tal. Aprendeu assim. Mas retomamos isso algum tempo atrás. Né? Mas a retomada foi bem mais difícil, parece. Né? E aí, depois de ter feito isso, a minha experiência, minha sensação, assim, por que, que eu não fiz antes? Né? Parecia tão difícil, mas por que não fiz antes? Me ajudou barbaramente isso. Então, confessar uns aos outros. Outra coisa, né? Para esse tipo de coisa, é bom, é recomendável, eu diria assim, quase que imperioso, né? Que sejam pessoas do mesmo sexo, 2, 3 do mesmo sexo. Porque senão vai trazer constrangimento ou vai trazer aborrecimento. Né?
E é uma coisa que a gente insiste, porque lembra que 2 ou 3, até uma irmã perguntou lá fora isso, é importante lembrar, que é o seguinte, 2 ou 3 não deve misturar gênero que eu digo é masculino e feminino, não é trans, transgênero e nem transgeracional. Isso que o Pedro falou é importante. Não deve brincar com coisas, porque como a piadinha não é uma muito piadinha, você pode abrir uma brecha enorme quando você não é sábio nas questões íntimas, né? A intimidade é uma coisa sagrada e, ao abrir diante de Deus e dos irmãos, tem que ser cuidado como tal, né?
Quando você ouve a confissão de alguém, você assumiu responsabilidade sobre ela. Tá? E ao dar a notícia do que você ouviu para alguém, pode ser, não, será pior do que aquele feito original. Né? Então, gente, segredo de confissão, isso todo mundo sabe, né? É uma coisa ética total. Você ouviu, é só para você e Deus. Né? Você é casado, não é para contar para sua mulher. Você, mulher, ouviu a confissão de outra irmã, não é para contar para o seu marido. É só para você. Você costuma dar palestras, tudo mais, tal, não é para contar o exemplo. Né? Então, procure coisas para contar, coisas que você viu num livro, tudo mais, tal. A gente tem feito participar de uns encontros aí. Um irmão é sensacional, né? Mas ele abre mesmo assim, né? Olha, um irmão me escreveu, e, né? Hoje, na hora do almoço, uma irmã me falou sobre isso, assim, 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 né? Todo mundo viu, né? E pior, se você não sabe quem é, você começa a fazer julgamento. Acho que foi fulano, né? Ele conversa muito com ciclano. Então, começa a desencadear mais coisa ainda. Então, segredo e confissão, gente, não é para ser citado nem como exemplo nas suas palestras. É você e Deus, guardou para você. É segredo e confissão. Né? Se nós não tivermos esse clima de absoluta confiança, de responsabilidade, nós não vamos conseguir gerar no nosso ambiente esse algo sadio. Né? Então, não tenha medo, corra risco de encontrar esses dois ou três e converse os seus pecados. Né? Você vai sentir a graça de Deus vindo sobre você, Deus confirmando. E por que tem que ser conhecida? Porque amanhã, esse irmão a quem você confessou, tem a liberdade de chegar lá. E aí, Josafá, o que você me falou? Como é que está? Está firme? Está bem? Né? Josafá não confessou nada comigo não, tá? Por quê? Não é que ele vai ser uma cobrança para você, ele vai ser um apoio, vai te ajudar a superar aquele momento. É teu amigo de fé mesmo, no sentido mais exato da palavra. Você abre o coração não só para fazer um desencargo de consciência. Confessei, agora livre. Não, é uma aliança de vitória. Tá? Então, confessar uns aos outros vai trazer saúde. Forma de reunião, né? Todas elas, já foi dito aqui, está me ajudando bastante, né? É considerar a questão da família. Né? Então, quanto mais a nossa reunião parecer com a reunião familiar, introduzindo Deus ali, melhor. Assim como você vai ensinar seu filho a ser um homem na vida, ensine ele a ser uma pessoa espiritual também. Cada geração que passa, ela vai superando a geração anterior, né? Meu pai estudou até o segundo ano fundamental, primário. Eu estudei um pouco mais que ele. Os meus filhos, com certeza, vão estudar mais do que eu estudei. Os meus netos, mais ainda. Eu fiquei na minha estatura, acreditem vocês, mais alto que meu pai. Os meus filhos, né? Tem milagre também, Paulo. O Pedrinho, ele é mais alto que eu, né? Então, a geração seguinte, ela vai superando a geração anterior. Agora, gente, o que às vezes me deixa assim, muito indignado é que às vezes a gente vê a geração seguinte sendo menos espiritualmente que a anterior. O pai não consegue transferir o patrimônio espiritual para que o filho comece de um outro patamar para frente. E nós precisamos quebrar isso, a gente vai falar depois, no momento seguinte, né? Nós temos que nossos filhos sejam mais intelectuais que nós, sejam mais vigorosos fisicamente que nós, mas sejam também espiritualmente mais do que nós. Se a gente não conseguir fazer que a geração seguinte seja melhor que nós, nós não vamos ajudar muito na volta de Jesus. Os apóstolos perseveravam na doutrina, os irmãos lá da igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães, nas orações. Então são quatro coisas distintas. Muitas vezes juntamos comunhão com o partir do pão, ou comunhão, né, com a palavra, ou comunhão nas orações. Então são quatro coisas distintas, né? Doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra, o partir do pão, que comer juntos, engloba a ceia também, as orações e comunhão, né? Então não pode misturar uma coisa com outra. Se fosse uma coisa só, escrevia-se uma coisa só, mas são quatro coisas diferentes. É fácil a gente enxergar o que é palavra, é fácil entender o que é oração, é fácil entender o que é o partir do pão, mas tão distinto como essas coisas são entre si, também é a comunhão. Isso é Atos 2,42. Autoridade espiritual, 1 Coríntios 11,3. Então, lá diz que o homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, vamos pegar assim, há uma hierarquia, né? O pai, Cristo, o homem e a mulher. No tocante a relação entre o pai e o filho, pai Jesus, essa relação hierárquica, ela praticamente não existe para nós, né, notada, porque ela é uma relação, é uma hierarquia absolutamente de amor. Deus enviou o seu filho amado, né? Porque o pai ama, ele podia enviar o filho. E o filho também igualmente ama o pai. Agora, nós devemos amar a Cristo. Sermos submissos a Cristo, não por outros motivos, mas pelo primeiro motivo, porque amamos Cristo. Cristo gosta, deseja, aprecia a submissão por amor e não por obrigação, né? De coração. E aí, por sua vez, também, o marido, ele é submisso a Cristo por amor e deve submeter a mulher também por amor. O vínculo não é autoritarismo, o vínculo é amor. O que vincula, o que autentica a autoridade espiritual, pasmem, é o amor. Não é a posição que nós temos. Isso serve para a igreja também, mas é o amor que autentica isso, né? Conquista-se a autoridade através do amor. E, concluindo, eu queria ler duas passagens que se abrissem aí e marcassem as duas, né? Atos 4,32, que é facinho, e Ezequiel 11,19 e 20. Atos 4,32 e Ezequiel 11, 19 e 20. Acharam? Eu ainda não. Olha, estou chegando, estou achando, hein? Corre aí. Achei. Ezequiel 11, 19 e 20. Então vamos ler Ezequiel primeiro. Eu vou ler daqui, porque assim ajuda os irmãos lá em casa, né? Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo colocarei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem os meus estatutos e guardem os meus juízos e os recordem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Comparando isso com Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, essa profecia de Ezequiel cumpriu-se aqui em Atos. Um só coração. Não é que eu tenho um coração, que eu não tenho um coração tal. Qual era esse coração? Era o coração de Jesus, né? Então, eles pensavam, sentiam como o coração de Jesus, com o coração de Jesus em cada um. E por isso é que podiam dar as coisas. Quando nós retemos coisas conosco, é porque nós estamos agindo com o nosso coração e não com o coração de Jesus. E quando retemos conosco, nós não estamos compartilhando com aquele povo que Deus quer formar. Amém? Aleluia. Ok, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai concluir depois do intervalo. E agora, antes de nós sairmos então para o intervalo,